Governo, senhoras e senhores deputados. Trazemos a este orçamento um compromisso com aquilo que é a proteção animal. Trazemos aqui uma proposta de uma verba de 10 milhões de euros que visa, no fundo, garantir e fazer o caminho que tem que ser feito desta matéria. É inegável que é perentório e é fundamental avançarmos no sentido de uma campanha nacional de esterilização. Isso é um caminho incontornável naquilo que são as políticas de proteção animal, naquilo que é o caminho para combater a sobrelotação dos centros de recolha e das associações zoófilas. É também fundamental fazer aqui um apoio a estas associações que têm muitas vezes substituído ao Estado e, sabendo bem que as políticas de proteção animal são também políticas sociais, as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade socioeconómica devem ser apoiadas nos cuidados que prestam aos seus animais de companhia e por isso mesmo trazemos aqui uma proposta também de dotação orçamental para a constituição de hospitais veterinários públicos. Portanto, senhoras e senhores deputados, não esqueçamos aquele que tem sido o trabalho das associações de proteção animal, que muitas vezes têm substituído ao Estado, e há um caminho que claramente já sabemos em Portugal tem que ser feito em matérias de proteção animal, que são também políticas de proteção social. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Artigo 212, provedor do animal. Senhora deputada do PSD, Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Relativamente a esta proposta do PSD no provedor do animal, o PSD tenta com isto, pelo menos, limitar aqueles que são os estragos, porque sim, se falamos de estragos, que se está a fazer naquela que é verdadeiramente a saúde e a sanidade animal. O PSD, à boleia desta proposta irreal e irracional, propõe que, pelo menos, a acontecer, o provedor seja apenas para animais de companhia e que tenha o conselho consultivo constituído pelos atores do setor. Ordens veterinárias, médicos veterinários municipais, médicos da Associação de Animais de Companhia, portanto, para que pelo menos se minore. Porque, senhoras e senhores deputados, com esta proposta, contra a ciência, a evidência, tudo aquilo que são as normas nacionais e internacionais, o que se está a fazer é encapotar a destruição da degave e, com isto, o bem-estar animal. Sim, porque o Governo, de uma forma inacreditável, quase inconcebível para todos os que são do setor, apesar dos avisos, apesar dos apelos de todo o país rural, de todos aqueles que possuem animais e animais de companhia e os seus representantes, avança pelos vistos com esta proposta. E vende assim o setor primário ao PAN e ao PEV, aqueles que de facto não são amigos do setor primário, são sim inimigos do nosso território e do nosso ambiente e dos nossos animais, e acima de tudo dos nossos animais. Confundir animais de produção e animais de companhia é realmente irreal e vai contra todos aqueles que são os interesses do território e que são aqueles que são os melhores interesses da ciência e do saber. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, nós pautamos pela ciência, então pautem-se e não cometam este atropelo contra toda a evidência científica, porque populismo mais primário do que este é difícil imaginar. Portanto, senhoras e senhores deputados, com esta proposta pode ser que ainda deem marcha atrás e consigam realmente ir ao encontro daquilo que é o melhor para os animais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Viviana Cunha, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para responder à Sra. Deputada do PSD, quando se fala de um provedor dos animais e um provedor de todos os animais, fala-se de alguém que seja a voz destes animais, não se fala de alguém que seja a voz do setor económico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora ao artigo 219-A, prazo de vigência do contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público celebrado entre o Estado e a LUSA, Agência de Notícias de Portugal, S.A. Para o efeito, Sr. Deputado Paulo Oliveira, Paulo Rios Oliveira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A Agência de LUSA é detida maioritariamente pelo Estado e é a única agência de notícias portuguesa com implantação nacional inigualável e presta ao Estado português um relevante serviço de interesse público relativo à informação dos cidadãos. Esta relevância nacional estende-se ao espaço internacional, com particular importância no espaço lusófono. A Lusa é também decisiva na promoção da verdadeira coesão territorial, levando as notícias de todos a todos. Ora, o contrato de prestação de serviço noticioso e informativo celebrado entre o Estado português e a Lusa terminou há um ano em total desrespeito com o que constava no programa do atual governo. Mas a Lusa não só precisa de um novo contrato que assegure um fluxo financeiro regular necessário à prosecução dos seus objetivos e reforce o seu papel como órgão de comunicação social de referência, mas que este passe a vigorar durante um período alargado de 6 anos. O financiamento da Agência Lusa deve assentar uma base plurianual mais alargada para assegurar a planificação apropriada, as reformas necessárias, o necessário investimento tecnológico e a estabilidade e a autonomia de gestão indispensáveis a um serviço público e informativo forte, eficiente e prestigiado, em adequação e respeito pelos princípios do rigor, da credibilidade, da factualidade e de acordo com os valores da agência e do bem público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 219-A, resgate do plano de poupança-reforma. Sr. Deputado Carlos Brás, do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista, através do seu grupo parlamentar, traz aqui a esta Câmara uma medida que pretende ser um incremento à qualidade da proposta de Governo para o Orçamento do Estado 2021. A situação de elevada incerteza social, sanitária e económica justificam que se tomem medidas adequadas para que os portugueses tenham ao seu dispor ferramentas e mecanismos que lhes possam permitir mitigar, dentro do possível, os impactos negativos de toda esta conjuntura. Uma destas medidas é a possibilidade de resgate de planos de poupança-reforma antecipadamente e sem penalização fiscal. Esta é uma daquelas medidas excepcionais e temporárias que foram adotadas em maio de 2020, mas que terminaram em 30 de setembro. O Partido Socialista entende que se justifica de todo que esta medida possa ser adotada para o primeiro semestre de 2021, obviamente nas situações em que tenha havido prejuízo ou diminuição de rendimentos motivados pela pandemia. Curiosamente, o Partido Social Democrata apresenta também uma proposta semelhante, mas cujo foco principal é o de libertar meios de tesouraria para fazer face a compromissos com os senhorios. Ora, senhoras deputadas e senhores deputados, nesta terrível conjuntura, parece-me que a preocupação principal de muitos dos portugueses é pôr pão na mesa e não honrar os compromissos com os senhorios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 219-A, certificação PME. Sra. Deputada Sofia Matos, PSD, faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este Governo tem 5 mensagens essenciais para as empresas. A primeira é que vai aumentar o salário mínimo no momento em que a taxa de inflação será nula. A segunda é que vai ceder às imposições da esquerda radical e vai alterar o Código Laboral. A terceira é que a receita fiscal não só não baixa, como aumenta para as empresas no momento em que se prevê que não existe a retoma económica no próximo ano. A quarta, e pasmem-se, é que os impostos não vão aumentar, quando o que devia acontecer é precisamente o contrário. A quinta, e por fim, é que no momento em que as exportações caíram 40%, em que se prevê que as insolvências aumentem 31% em 2021, e no momento em que nunca se falou tanto de risco como hoje, no momento em que a sinistralidade no âmbito dos escuros de crédito aumentou 50%, a resposta deste Governo para as empresas é absolutamente deficiente e insuficiente. E é por isso que o PSD tem aqui 2 propostas a propósito da certificação das PME e a propósito dos seguros de crédito. Em resumo, senhoras e senhores deputados, este Governo tem uma mão cheia de nada para as empresas, uma mão cheia de nada para quem cria riqueza, uma mão cheia de nada para quem cria postos de trabalho, uma mão cheia de nada para quem sustém a economia em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Artigo 219-A, resgate de PPR, de PPE, de PPR/E, sem penalização. Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as famílias portuguesas vivem dias difíceis, não conseguindo, em boa parte, honrar os seus compromissos, chegando mesmo, em alguns casos, ao ponto de incumprimento. Sendo verdade, infelizmente, esta situação, ela torna-se tanto mais incompreensível se a família tiver um pé de meia, mas não lhe puder tocar, porque o Estado, de forma cega, não permite que lhe mexa, criando obstáculos com prejuízos avultados em termos financeiros nestes tempos de crise. Foi muito importante a iniciativa do PSD no primeiro estado de emergência, quando propôs os resgates dos PPRs sem penalização fiscal. Infelizmente, o PS não nos acompanhou e os portugueses tornaram-se vítimas do adágio popular. O governo, por um lado, finge que dá com uma mão, mas verdadeiramente retira com outra. As famílias podem levantar os PPRs, já podiam antes, mas são surpreendidos com uma penalização fiscal que lhes pode levar da carteira centenas de euros. Senhoras e senhores deputados, é fundamental clareza nos efeitos jurídicos pretendidos e que sejam realmente aqueles que são produzidos. O PSD é ciente desta responsabilidade e, para que os portugueses não se sintam enganados com a propaganda do Governo, trouxe o tema a este Orçamento do Estado e espera, com esta clarificação, ajudar milhares de famílias portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 219b, garantia de acesso aos serviços essenciais. Sr. Deputado Duque Costa, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A atual situação pandémica, iniciada em Portugal no mês de março, acarretou consigo uma crise económica e social única, com efeitos dramáticos em muitas famílias, tendo como base situações de emprego e de quebras de rendimento. Estancar a emergência social, responder à crise económica sem descurar a vertente da saúde, pilar fundamental para a confiança e recuperação económica, sempre foram as prioridades do Governo e do Partido Socialista. Medidas de grande alcance, como o layoff simplificado, foram uma realidade, sublinhando as recentes alterações justas no pagamento a 100% do layoff, aprovadas já em sede de especialidade. Na resposta à emergência social, as prestações sociais tiveram uma importância extrema, com a necessidade de ninguém poder ficar para trás nos apoios sociais. E esse esforço continua neste Orçamento do Estado, com um novo apoio social para quem estava desprotegido. Contudo, importou, desde o início, garantir que quem sofreu uma quebra acentuada de rendimento não ficasse sem acesso aos serviços públicos essenciais, protegidos em lei, nomeadamente água, eletricidade, gás natural e comunicações eletrónicas. Ninguém aceitaria que, por causa desta pandemia, as pessoas ficassem sem acesso ao que todos em sociedade consideramos essencial. Seria uma multiplicação das desigualdades. Senhoras e senhores deputados, algum de nós nesta sala já imaginou o que é que é estar nestes, o que é viver sem estes serviços essenciais por uma questão de rendimento pela pandemia? Certamente que não o devemos aceitar. Em abril foi aprovado que, durante o estado de emergência, fosse proibida a suspensão do serviço e permitir a cessação unilateral do serviço sem a compensação prevista. Este regime, por proposta do Grupo Parlamentar do PS, foi estendido. Face à evolução da situação pandémica e expectativas de consequências a nível económico e social, é de uma urgência extrema para muitas famílias a renovação deste regime, mantendo os beneficiários, ou seja, os que, frutos da pandemia de Covid-19, tiveram uma redução de rendimentos superiores a 20%. E é isso mesmo que a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz, de forma justa e de forma séria. Em conclusão, esta é uma proposta justa socialmente e que visa combater as desigualdades e as fragilidades económicas e sociais resultantes da situação pandémica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 219b, moratória para empresas que desenvolvam a atividade de aluguer de veículos sem condutor. Sr. Deputado Álvaro Fonseca, do PSD. Faz favor.
Alberto Fonseca, obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em março, com o eclodir da pandemia, o Governo lançou as moratórias de crédito, permitindo que famílias, empresas e PSS pudessem adiar os seus compromissos bancários, numa primeira fase até setembro de 2020, prorrogando depois para março e setembro de 2021. No entanto, a data de adesão manteve-se em setembro de 2020, o que faz com que as famílias, as empresas que nesta segunda vaga têm medidas bem mais restritivas que a primeira, queiram aderir a essas moratórias, já não o possam fazer. O PSD é um partido responsável e que procura estar sempre do lado da solução e não do lado do problema. Não queremos nada de diferente em relação àquilo que já esteve em vigor e que está em vigor até agora, incluindo as condições nas quais se regem essas moratórias, que aliás são essenciais para que tudo corra da melhor forma, quer ao nível dos bancos, quer ao nível das empresas, mas entendemos que é necessário que se abra aqui um novo período de adesão a estas moratórias.